Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2024, começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora, a gente tem esse compromisso de pôr em pauta todos os assuntos importantes e fundamentais para construir uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao nosso bem viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Vamos atualizar as informações sobre o ataque ao Olga Benário, do MST, em Tremembé, no interior de São Paulo. Como a educação midiática pode ser a solução para se resguardar os ataques das Big Techs? Mais afetados pelo terrorismo, mulheres buscam espaço na reconstrução do Níger. Mato Grosso aprova a lei que pode gerar desmatamento de mais de 5 milhões de hectares. O professor da USP diz que mudanças climáticas explicam incêndio histórico em Los Angeles. Curso de alfabetização de jovens adultos com o método cubano Sim Eu Posso chega à capital gaúcha. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. E a gente abre o Bem Viver de hoje destacando mais um triste episódio de violência no campo. Na sexta-feira passada, famílias agricultoras sofreram um ataque violento em Tremembé, no interior de São Paulo. Elas são do assentamento Olga Benário, do MST. As vítimas contam que os criminosos invadiram o local com carros e motos, disparando contra as pessoas. O crime deixou duas pessoas mortas e seis feridas, entre elas crianças e idosos do assentamento. Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, e Valdir do Nascimento, 52 anos, morreram na hora. Já Antônio Martins Filho, conhecido como Nero do Piseiro, foi apontado como o mentor do crime. Ele confessou a participação e indicou outros envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o conflito teria sido motivado por desentendimentos na negociação de um lote do assentamento. Ontem, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do segundo suspeito pelo ataque. É o caso de Ítalo Rodrigues da Silva. Ele é considerado foragido. Em nota, o MST denunciou que a região enfrenta disputas ligadas à especulação imobiliária. De acordo com o movimento, apesar das denúncias feitas para as autoridades, não houve respostas efetivas. No sábado, as vítimas fatais, Gleison Barbosa e Valdir do Nascimento, foram veladas em Tremembé. O momento contou com a presença de lideranças do MST, familiares e representantes do governo federal. O ministro Paulo Teixeira pediu o esclarecimento completo do caso e garantias de segurança para as famílias assentadas. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, reforçou o compromisso de atenção aos assentamentos em São Paulo.
O que aconteceu aqui é inadmissível. E a gente também precisa entender que esse tipo de crime acontece num contexto que, no Brasil, nós estamos fazendo uma disputa entre aqueles que defendem a vida, o direito à terra, e aqueles que usam o Estado para combater a maioria da população. Então a gente está aqui hoje, né, a pedido do presidente Lula, para reafirmar o nosso compromisso de governo com a apuração dos fatos, mas do ponto de vista do Ministério dos Direitos Humanos, para dizer que a nossa equipe estará aqui acompanhando as famílias, fazendo uma escuta individual e construindo coletivamente uma proposta para que se tenha proteção coletiva.
Bom, é óbvio que a gente vai permanecer acompanhando todos os desdobramentos desse caso. Inclusive, enquanto esse programa vai ao ar, uma equipe do Brasil de Fato se aproxima, está chegando no assentamento para entender mais detalhes e ouvir essas famílias, todas essas vítimas de mais um caso de violência no campo. As atualizações você vai ouvir aqui ao longo da semana no Bem Viver e a qualquer momento no nosso site, brasildefato.com.br. Desde a semana passada, quando um comunicado extremamente polêmico do bilionário Mark Zuckerberg fez, especificamente sobre as redes sociais que ele administra, no caso da Meta, né, que é o Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, embora seja vinculado aos Estados Unidos, vem repercutindo muito no Brasil, no mundo como um todo, mas para a nossa realidade especialmente. Para quem não acompanhou, mas imagino que a essa altura todo mundo já ouviu falar, que ele falou que simplesmente vai acabar com as ferramentas de checagem de fatos justamente nessas redes sociais que ele administra, que ele é dono, né? Entre Facebook, Instagram. Enfim, é um assunto que já repercutiu muito, basicamente imediatamente, seja pelo Poder Executivo do Brasil, na figura do presidente Lula, que já falou sobre soberania nacional, que essas coisas não vão acontecer simplesmente, e também no meio jurídico, principalmente na figura de Alexandre de Moraes, ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, que também condenou esse anúncio do Mark Zuckerberg, e a gente sabe que vindo do Alexandre de Moraes não é apenas da boca para fora, afinal, no ano passado, ele protagonizou muitos embates com outra figurinha, outro bilionário, não é dos Estados Unidos, na verdade ele é sul-africano, mas tem a base nos Estados Unidos, o Elon Musk, que é dono do Twitter, e também teve ali uma discussão, o Alexandre de Moraes impôs uma multa para que o Elon Musk adequasse o Twitter às leis brasileiras, e de certa forma foi vitória do Brasil nesse caso, pelo menos a justiça brasileira, que de fato o Elon Musk acabou se adequando, pelo menos pagando aquela multa. Bom, para a gente entender melhor que decisão foi essa, se ela vai ser aplicado no Brasil, o que a gente precisa se preocupar e falar mais de educação midiática, que acho que no final de contas é o pano de fundo de toda essa discussão. A gente tem o prazer de receber uma especialista que acompanha de lupa todo esse assunto, que é Paloma Rossilo. Ela é diretora do IRIS, que é o Instituto de Referência Internet e Sociedade. A gente já conversou com o Instituto outras vezes. É a primeira vez que a gente fala contigo, Paloma, então desde já, muito obrigado. Seja bem-vinda, uma alegria imensa poder prosear um pouquinho contigo, viu?
Muito obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui. Prazer também a todos os ouvintes que escutam a gente. É uma felicidade muito grande estar aqui representando o IRIS e contribuindo um pouco com esse debate que é tão relevante para todos nós.
Sem dúvida alguma, é cada vez mais, né? Paloma, para começar, eu acho que ia ser legal, claro, falar de quais podem ser os impactos dessa decisão, mas eu acho que se a gente voltar um passinho, ainda vai ser mais frutífero para todo mundo, que é falar sobre que ferramentas de checagem de fato são essas que as redes sociais têm, como elas funcionam, são robôs, são pessoas, são brasileiros que fazem a checagem de fato das coisas que acontecem no Brasil, ou são estrangeiros. Isso é um assunto que também fala do Twitter, né? Era outro embate que tinha justamente com o Alexandre de Moraes, em relação ao Elon Musk, que eu estava comentando antes. Então, acho que ia ser legal a gente tirar esse véu, esse pano sobre que ferramentas são essas e por que que a gente precisa olhar com tanta atenção para isso, afinal, qual que é o impacto que a gente pode esperar caso aconteça no Brasil. Mas eu acho que para entender, é bom entender que ferramentas são essas e como elas funcionam. São robôs ou são pessoas, Paloma?
Ótimo, Lucas, trazer com esse pano de fundo, né? Acho que um primeiro ponto é: a desinformação, as fake news, é um fenômeno e é um problema tão grande que ele nunca vai ser solucionado de uma forma só. Então vamos pensar, por exemplo, a saúde pública. É um problema gigante que só teu postinho de saúde não resolve. A gente precisa ter vários elementos para tentar endereçar e melhorar essa questão de alguma forma. A desinformação é a mesma coisa. Então, quando alguma pessoa, alguma empresa, uma organização publica um conteúdo desinformativo, aquele conteúdo já entrou na internet. A partir do momento que aquele conteúdo já entrou na internet, a gente não tem mais o controle exato de qual que vai ser o impacto dele. Uma das formas da gente conter a desinformação, e que é muito importante, é que as empresas utilizem de técnicas que a gente chama de moderação de conteúdo. O que é moderação de conteúdo? É basicamente, tem vários conteúdos circulando na internet, tem conteúdos que são ilegais, tem conteúdos que são legítimos, e as empresas têm suas políticas que estabelecem as regras antes, isso é muito importante, elas estabelecem as regras antes, e esses conteúdos eles são categorizados, né? Não, esse conteúdo ele é ilegal, ele é um conteúdo de pornografia infantil, então eu vou remover ele da minha rede. E o conteúdo de desinformação, discurso de ódio, também acontece isso. Então, existe essa aplicação da moderação de conteúdo quando um conteúdo é, assim, claramente uma desinformação, enfim, uma inverdade. Mas, mesmo que a empresa aplique essa técnica de moderação de conteúdo, e retire da rede o conteúdo já causou o seu dano. Ele já atingiu pessoas, as pessoas já consideram que aquilo é verdade e já começaram a falar com o vizinho, com os amigos, enfim, aquilo já se espalhou de alguma forma. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar e tentar conter um pouco o dano de que aquele conteúdo causou. Os checadores, as agências de checagem de fatos, elas têm esse papel. Elas têm o papel de, a partir do momento que uma desinformação, que uma mentira foi identificada, elas, na verdade, elas tanto identificam, né, essa mentira, quanto elas oferecem o contexto para esclarecer, para explicar por que que aquilo era mentira. Porque não adianta eu só falar que alguma coisa era mentira, ainda mais quando são assuntos tão emocionais, né? Assuntos políticos, assuntos religiosos. Não adianta eu virar para você e falar assim: Lucas, então, esse seu time aí é mentira o que estão falando sobre ele. Não adianta. Eu preciso trazer fatos, eu preciso trazer argumentos, e as agências de checagem têm um papel fundamental nisso, em mostrar, em trazer mais elementos para que o próprio usuário também, né? Para o próprio cidadão decidir e avaliar aquele conteúdo, aquele conteúdo mesmo que está circulando. E hoje em dia, essas agências de checagem, isso é muito importante nessa discussão, são profissionais, são jornalistas, são profissionais que estudaram anos sobre comunicação, são profissionais que têm bases em direitos humanos. Não é a opinião das pessoas que baseia a checagem de fatos. É o profissionalismo mesmo. E isso é muito importante, especialmente nessa decisão do Mark Zuckerberg da Meta, né? De forma geral.
Ou seja, além de tudo, além de pôr em xeque toda a nossa segurança, a segurança da verdade na internet, ele ainda está causando uma demissão em massa, né? Colocando tantos profissionais para fora. Paloma, deixa eu só dar mais uma girada nessa chave, assim, só para deixar um pouquinho mais complexo e deixar um pouquinho numa saia justa, talvez, mas com todo respeito, porque mesmo com toda essa checagem acontecendo, foi muito curioso que logo depois que teve esse anúncio, um dia, um ou 2 dias depois, chegou aí para mim, para várias pessoas, né, um vídeo do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falando sobre taxação de, enfim, várias coisas que eu nem vou repercutir aqui porque era tudo mentira, inclusive uma inteligência artificial da mais baixa qualidade, porque uma pessoa com um pouquinho mais de critério conseguiria perceber que era tudo mentira, a boca dele mexia de uma maneira que não fazia sentido. Enfim, de qualquer forma, o vídeo circulou, repercutiu muito a ponto do próprio Fernando Haddad, do ministro do governo, fazer um vídeo falando que era mentira. Algumas agências de checagem independentes, né, não dentro das redes sociais, também fizeram publicações. Então, por que que esse vídeo circulou, mesmo sendo uma inverdade, uma fake news assim tão descarada? É porque essas agências de checagem das redes sociais ainda precisam de mais apoio, precisam de mais investimento, ou realmente a gente precisa desenvolver uma nova fórmula para conseguir conter essa onda de fake news que nos avassala todos os dias?
Eu acho que investimento em comunicação e jornalismo de qualidade é sempre bem-vindo, especialmente hoje em dia, né, que a gente tem uma verdadeira crise do jornalismo, porque com as redes sociais e com todo mundo saindo falando opinião e repercutindo notícias, o jornalismo, imagino que você sabe muito sobre isso, né, tá passando muito por essa crise de, inclusive, de investimento. Então, sim, acho que se as agências de checagem tivessem mais investimentos, seria um passo para frente. Mas essa lacuna, né? Então, essa contínua circulação de desinformação, ela existe porque, a internet é muito grande. E como eu mencionei, os checadores, as agências de checagem, eles fazem um trabalho de muita qualidade e um trabalho de muito. É quase um trabalho manual. Não são robôs que ficam automatizando e decidindo sobre todos os conteúdos que circulam na rede. Inclusive, como eu mencionei lá no, um pouco no início, as empresas, as plataformas, elas fazem a moderação de conteúdo. E na moderação de conteúdo, elas usam robôs, elas usam inteligência artificial, porque é tanto conteúdo que não dá para ficar uma pessoa checando post por post se aquilo é legítimo, se aquilo viola ou não a política da plataforma. Então, de fato, elas usam robôs e dá para fazer isso de uma forma muito massiva. As agências de checagem, não. Elas, de fato, até usam algumas ferramentas de inteligência artificial, mas ainda é tudo muito baseado no ser humano, no profissional, que tem as suas limitações, obviamente. E é por isso que a gente precisa de outros elementos para compor esse mosaico de solução de como enfrentar a desinformação. Um desses elementos, você até já adiantou, eu acho que a gente até vai falar um pouquinho mais sobre ele, é a educação midiática. Como você mencionou, esse vídeo do Haddad que circulou muito, era um vídeo, assim, claramente manipulado. Então, não precisava nem de uma agência de checagem exatamente para identificar aquilo. O usuário, como você falou, se conseguisse, se tivesse os instrumentos e as competências para identificar aquilo como uma inteligência artificial, conseguiria ele mesmo fazer uma avaliação de que aquilo ali estava errado, não fazia muito sentido. Então, como eu mencionei, eu acho que é muito importante, eu acho que, na verdade, como ser humano, daí me colocando muito nesse bolo também, a gente tem uma tendência de querer respostas únicas, né? Respostas fáceis para soluções complexas. E a desinformação é um fenômeno muito complexo que a gente ainda está entendendo e realmente precisam de várias frentes de atuação para combater ou, no mínimo, frear um pouco.
Pois é, isso que você traz, né, Paloma, de uma, a gente quer uma resposta única para um problema complexo, enfim, eu acho que está também bastante o X da questão por aí. Então vamos fazer esse exercício de tirar essa resposta única e começar a trazer, a traçar todas as que precisam, não todas, mas pelo menos oferecer algumas para quem está nos acompanhando, para a gente saber o que que a gente precisa reivindicar. Eu acho que uma é a educação midiática, e eu quero falar um pouquinho mais sobre ela contigo, sobre como que a gente precisa ver ela, se é não, nas escolas. Escolas, se além da disciplina de matemática, português, ciências também tem que ter educação midiática no ensino, se essa é uma questão, mas acho que para continuar contextualizando sobre o que a gente está falando desse caso do Mark Zuckerberg, eu acho que ia ser legal de falar da legislação brasileira. Afinal, o que a gente está vendo é um embate precipitado, no sentido de que a decisão não chegou no Brasil, mas já está repercutindo como se fosse, mostrando que justamente aí tanto o governo quanto o poder judiciário estão se manifestando e condenando. Pelo que a gente tem hoje de legislação brasileira, de fato, o que o presidente Lula e o Alexandre de Moraes, o ministro, estão falando, de fato, eles têm, digamos, essa moral, essa jurisdição para falar que não pode simplesmente mudar as regras e continuar atuando? De fato, o Brasil já tem um corpo de lei jurídica capaz de frear essas mudanças da meta, dizendo: olha, se vocês acabarem com a agência de checagens aqui, vocês não vão até lá, o Instagram vai cair, o Facebook vai cair, as pessoas não vão poder acessar. A gente tem esse poder hoje no Brasil?
Eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é, bom, primeiro, o pronunciamento do Mark Zuckerberg e as alterações na Meta são tão complexas que a gente ainda está tentando entender o que exatamente eles vão fazer, né? Até porque a gente já viu em outros carnavais que às vezes esses bilionários falam coisas e se manifestam só para causar um pouco na mídia, só para desviar um pouco a atenção. Então, primeiro a gente está tentando entender. Mas das alterações que a gente já tem conhecimento, não é só a questão da exclusão da checagem de fatos. Existe um grande problema de todas as políticas da Meta serem mais permissivas a conteúdos ilegais. Então, a gente não está falando que a Meta está dizendo que não vou mais checagem de checadores de fato, mas eu vou usar outra estratégia no lugar para manter o meu ambiente online saudável, seguro e democrático. Eles não estão fazendo essa substituição. O que eles estão fazendo é alargar as possibilidades de violação de direitos humanos e flexibilizar as políticas deles. Por que que eu estou falando isso? Porque o direito brasileiro, né, não só a jurisprudência, né, mas a legislação brasileira, ela estabelece alguns limites de atuação de qualquer empresa. O Código do Consumidor, por exemplo, estabelece que uma empresa não pode vender um produto ilegal. Esses instrumentos jurídicos que estabelecem que as empresas não podem oferecer serviços nem produtos que violem direitos humanos frontalmente. Então, as empresas, elas têm a responsabilidade por aquilo que elas oferecem. Pensando nas plataformas, e aí eu vou focar um pouquinho mais em rede social, as redes sociais, as empresas, elas são quem faz a gestão da circulação do conteúdo. Se elas são responsáveis pela gestão da circulação de conteúdo, então elas também têm responsabilidade de garantir que aquele conteúdo seja um conteúdo que está atendendo à legislação brasileira. Elas têm a sua parcela de responsabilidade. O problema e a razão pela qual o Brasil tem legitimidade para se opor a potenciais mudanças da Meta é se a Meta parar de cumprir ou continuar descumprindo em certa medida a sua responsabilidade de ter uma rede social e de ofertar um produto que seja um produto seguro, que seja um produto seguro física e mentalmente para as pessoas, que seja um produto legítimo, que seja um produto que atenda direitos humanos. Então, a gente não, no Brasil, e daí falando um pouquinho mais da parte jurídica, eu vou tentar ser mais simplista, assim, para todo mundo entender. No Brasil, a gente não responsabiliza as empresas que são as intermediárias da circulação de conteúdo pelo conteúdo postado. Então, por exemplo, se eu postar um conteúdo que é um discurso de ódio na minha conta do Instagram, a Meta, e a Meta mantém aquilo, a Meta não vai ser necessariamente responsabilizada. Mas, se eu publicar um conteúdo que é um discurso de ódio, uma outra pessoa me processar por aquilo e o juiz decidir que aquele conteúdo tem que ser removido e daí a Meta não atender a decisão judicial, aí sim ela é responsabilizada. Só que todo esse regime de responsabilização, ele está sendo literalmente agora debatido no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito relevante porque, bom, eu assisti mais de 20 horas das sessões dos julgamentos do STF no ano passado. Minha bunda ficou até doendo de tanto tempo que eu fiquei assistindo as sessões. E o argumento das empresas, inclusive da Meta, é: não, a gente se esforça muito para manter um ambiente seguro. Nós aplicamos todas as políticas necessárias para que a circulação de informação, para que não circule desinformação. Então, a racionalidade das empresas foi falar, chegar no STF e falar: a gente está fazendo tudo o que a gente pode para evitar o conteúdo danoso nas nossas redes. Na medida que o Mark Zuckerberg tira esses esforços, então ele muda políticas, ele tira os checadores, ele diminui mesmo os esforços da Meta para promover esse ambiente online seguro, esse argumento ele cai completamente por terra. Ele muda totalmente o rumo do julgamento. Então, a gente espera, a gente, né, os especialistas, enfim, a sociedade civil, espera que tenha um impacto, inclusive, no julgamento do artigo 19 do STF. E eu acho que é um momento muito triste, até, né, da gente ver o tanto que uma pessoa, o tanto que uma empresa tem o poder de influenciar tanto a nossa soberania, né, a forma como que a gente, no Brasil, estabelece as nossas leis. Então, acho que é um momento até de inflexão, sabe? De reflexão sobre o que a gente quer e quais são os limites que o Brasil vai adotar para si mesmo.
Realmente eu até me perdi um pouquinho entrando um pouquinho nessa reflexão que tu está trazendo, porque é isso, estamos sendo julgados, sendo conduzidos pela decisão de que uma empresa que acaba nos obrigando a refletir, a pensar sobre as nossas leis. Estava falando do artigo 19 do STF, que estabelece o Marco Civil da Internet, né? Já são 10 anos que ele foi estabelecido, em 2014, e já justamente está necessitando dessa atualização por conta desses agentes internacionais. Então, é isso. É aquela expressão de trocar o pneu do carro com ele andando. Poucas vezes foi tão bem utilizada como o que a gente está acontecendo. A gente está precisando reagir às coisas que estão acontecendo nesse momento. Paulo, eu quero falar agora, enfim, da educação midiática, né? Que eu acho que é o ponto final e mais importante da nossa conversa, mas eu acho que só uma coisinha que a gente não falou, e isso é importante a gente comentar, como essa decisão, ou essa provável decisão do Mark Zuckerberg, tem uma questão financeira por trás também, que não tem como a gente não olhar para essa questão. Que é óbvio que a partir do momento que ele permite que as fake news circulem mais livremente, a gente sabe que a rede social dele vai bombar mais, porque infelizmente esse pior lado do ser humano acaba gerando muita visualização, então a gente não pode ser muito inocente e cair naquele discurso que ele quer acabar com a censura. Ele no final das contas quer ganhar mais dinheiro com isso. Essa decisão aí necessariamente vai gerar mais bilhões de dólares para o bilionário. Bom, mas Paloma, voltando para o nosso papo e para encaminhar para o final, eu quero falar sobre educação midiática. Em que maneira ela tem que estar na nossa vida? Ela tem que, como eu fiz aquela brincadeira, que talvez não seja uma brincadeira, seja de fato uma verdade, ela precisa estar no currículo educacional básico, precisa compor a grade na escola pública, na escola privada, se é algo assim necessário que entre a aula de matemática, a aula de biologia, a gente aprenda a interpretar o que, que uma inteligência artificial pode fazer, quais são os recursos para a gente poder ter esse tom de criticidade, porque às vezes é isso, né? Tem muita gente que nem imagina o que, que a inteligência artificial já é capaz de fazer, então olha para o Fernando Haddad falando e diz, bom, só pode ser verdade, ele está falando. Então, enfim, quero saber o que, que a gente precisa, como que a educação midiática precisa fazer parte e que quais seriam os conteúdos que estariam nessa aula, digamos assim.
Eu adoro esse tema. Esse, inclusive, é um dos projetos que o Iris tem faz 3 anos. A gente tem, há mais de 3 anos, na verdade, a gente tem um projeto de promover educação midiática em escolas da rede pública de ensino de Belo Horizonte. E a gente até vai expandir, dar um spoiler aqui, a gente vai expandir um pouco esse projeto esse ano, mas a gente tem esse projeto. E o Brasil, a gente às vezes fica falando, né, o Brasil está tão atrasado em várias coisas, mas o Brasil deu um passo super importante recentemente e elaborou a Estratégia Nacional de Educação Midiática. Essa estratégia é uma grande organização para que a gente pense de várias frentes como promover essa educação midiática. Então, por exemplo, uma das metas dessa estratégia é formar 300 mil professores em formar em educação midiática, mas 300 mil professores até o final do mandato Lula. É uma meta muito ousada, né? Muito grande. Assim, a gente espera muito, a gente colabora também muito com a SECOM para essa meta ser, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para essa meta ser atingida. Mas, como você mencionou, é essencial que a educação midiática seja abordada em sala de aula como um tema prioritário. E a gente sabe que no Brasil a educação, principalmente a educação pública, é um desafio gigante, né? Os professores são mal remunerados, as escolas são mal estruturadas, e daí às vezes parece até elitista e prepotente a gente querer falar, não, aqui, ó, vocês têm mais um conteúdo que vocês precisam dar conta de dar e vocês precisam fazer isso porque é importante. E eu não queria parecer que é isso, mas é porque educação midiática é um tema que atravessa tudo. Educação midiática está dentro das escolas, porque a gente sabe que as escolas são muito impactadas por cyberbullying, pela circulação de material pornográfico, por vários outros conteúdos. Então, a gente realmente precisa incorporar dentro da escola, de uma forma saudável, para os professores e para a comunidade escolar, atividades em currículo de educação midiática, mas também é muito importante que dentro de casa, que nas relações interpessoais da família, isso seja discutido, né? É muito importante que os pais acompanhem as interações online dos seus filhos e também que os filhos ensinem para os pais, né? Muitas vezes, como interagir, eventualmente, algum parâmetro de entender se aquilo era uma desinformação, se aquilo foi produzido por inteligência artificial ou não. E a sociedade civil, e daí o Iris está dentro desse bojo da sociedade civil, tem atuado muito para promover essa agenda de educação midiática que é tão relevante para literalmente todos os brasileiros hoje em dia.
Só com a educação midiática que o Brasil vai ter soberania para poder traçar as próprias metas e não ficar alheio à meta dos bilionários, né? Essa Exato. Foi a Paloma Rossilo, a gente acabou de falar com ela que é diretora do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS, nos ajudou a entender quais são os impactos dessa possível decisão do Mark Zuckerberg sobre acabar com as ferramentas de checagem de fatos, mas mais do que isso, entender como o Brasil pode se fortalecer para ignorar essas decisões, mesmo que elas aconteçam, a gente já está devidamente blindado, protegido, para poder saber driblar dessa situação e não acabar interferindo. Paloma, a única certeza que eu termino essa conversa é que foi a primeira de muitas, a gente vai ter que repercutir muito, não necessariamente essa decisão, mas tantas outras coisas que estão em jogo, mas com certeza por hoje a gente deu conta. Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, viu?
Obrigada, Lucas, foi um prazer, vai ser um prazer sempre voltar aqui, eu adoro esse tema pessoalmente, e o Iris é muito engajado também nessa agenda. Obrigada também a todo mundo que está escutando a gente no dia de hoje.
E agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre será, trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver a seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, gente, bora nessa? É só acessar apoia.se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio, nas plataformas de podcast. Contamos com você. E agora a gente vai dar uma rodada pelo mundo, fazer um giro no nosso noticiário internacional, começando pelo Níger. Por lá, as mais afetadas pelo terrorismo, as mulheres, buscam espaço na reconstrução do país africano. O papel delas tem sido fundamental após o golpe de Estado de 26 de julho de 2023, que pôs fim à presença militar francesa no país. Nosso repórter Pedro Estropaçolas esteve lá, no Níger, e conversou com lideranças femininas. A gente vai entender como tem sido essa luta contra grupos fundamentalistas islâmicos e por que as mulheres são as mais afetadas.
As mulheres sempre estiveram na vanguarda das lutas populares no Níger. O exemplo de Sarawonia Mangu é emblemático e foi retratado em filme. Na década de 1890, enquanto a maioria dos chefes do país africano se submetiam ao poder colonial, a chefe sacerdotisa do povo Hausa liderava o enfrentamento às tropas francesas da missão colonial Vulechanoin, também chamada Missão Centro-Africana Chad. Mais de um século mais tarde, a história se repetiu. Durante os protestos em apoio ao levante militar que derrubou o ex-presidente Mohamed Bazoum em 26 de julho de 2023, as mulheres também tomaram as ruas de Niamey e tiveram papel de destaque na expulsão dos 1.500 soldados franceses do país. É o que explica Hassia Issa, da ONG Millennium Africa, que atua pelos direitos das mulheres nigerinas.
Nos processos de participação patriótica e do Níger, as mulheres estiveram envolvidas do princípio ao fim, se mobilizaram para fazer reuniões, se mobilizaram para cuidar dos vários pontos que foram bloqueados. Não foram apenas os jovens e os homens que puderam contribuir. As mulheres estavam lá. As mulheres estiveram presentes no processo desde o 26 de julho.
O ativismo político acontece em um contexto difícil para as mulheres do Níger. A atuação violenta de grupos fundamentalistas islâmicos na tríplice fronteira entre Níger, Burkina Faso e Mali impôs um deslocamento maciço de famílias rurais, deixando milhares de mulheres e crianças desabrigadas. Hassia comenta.
As mulheres nas zonas rurais estão todas preocupadas porque são elas que vivem com o terrorismo. Elas vivem o terrorismo, elas vivem a injustiça social. Por isso, assim que houve as mudanças, elas se mobilizaram e convergiram para a capital, para apoiar as autoridades em Niamey, para apoiar as suas famílias, as suas irmãs que estão na linha da frente da luta. Elas contribuíram porque são elas que enfrentam a realidade que estamos a viver no Sahel. Todos esses constrangimentos ligados ao terrorismo e aos ataques às aldeias são as mulheres rurais as primeiras vítimas.
A ameaça de grupos considerados terroristas foi a justificativa para a intervenção militar francesa e estadunidense na região do Sahel a partir de 2013. No entanto, a presença de tropas estrangeiras não resultou em um combate efetivo às milícias islâmicas. Hoje, a principal força de enfrentamento ao terrorismo no Níger tem sido a Aliança dos Estados do Sahel, um pacto militar, político e econômico celebrado com os governos aliados de Mali e Burkina Faso, países que também passaram recentemente por golpes militares apoiados pela população. As mulheres camponesas têm um papel importante, fazendo contribuições em dinheiro e em produtos para os fundos de solidariedade voltados à soberania do país. Hajara Ali Sumaila, da Confederação das Mulheres Combatentes e Líderes Pan-Africanas, fala sobre esse trabalho.
O terrorismo hoje envolve quase todas as famílias do Níger. E estas mulheres se tornaram fortes, muito fortes, com o golpe. E hoje elas estão empenhadas em apoiar o CNSP, a junta militar. Porque agora, com o CNSP, podemos dormir em paz, podemos fazer nosso trabalho, conseguimos arranjar comida para as nossas crianças órfãs.
Logo após o golpe, países da Comunidade Econômica da África Ocidental, a CDAO, foram pressionados a adotar sanções contra o Níger. O fechamento das fronteiras com a Nigéria e o Benin acarretou no aumento do preço dos produtos e dos gêneros alimentícios. Os cortes de energia, falta de medicamentos nas farmácias, forçaram as mulheres a dar à luz em condições deploráveis. Nesse contexto, a Confederação das Mulheres Combatentes e Líderes Pan-Africanas, da qual Hajara é uma das lideranças, esteve na vanguarda da luta que resultou na queda das sanções.
Antes do golpe de Estado, era uma luta pela resiliência, porque queríamos a emancipação das mulheres nigerinas. Foi uma luta pela resiliência porque queríamos dar poder às mulheres nigerinas. As mulheres nigerinas que não frequentaram a escola, que perdiam seus maridos, que não tinham qualquer rendimento e não trabalhavam, mas procuravam o seu pão em pequenos comércios. Por isso, ela transformava os nossos produtos locais, mas com o advento do dia 26, se tornou agora uma luta para salvar o país.
Hacia Issa avalia que, apesar dos avanços, as mulheres ainda enfrentam uma série de dificuldades em participar da política e da tomada de decisões.
Na política no Níger e no Sahel em geral, é preciso ter muitos recursos, recursos financeiros para poder fazer o que se quer, para poder fazer campanha e convencer as pessoas a votar nelas. Assim, o obstáculo dos recursos financeiros e das normas sociais limitam a participação das mulheres, porque nem todos os maridos concordam que as mulheres participem em debates políticos noturnos com os partidos políticos. E a liderança das mulheres também é limitada, porque ao nível da tomada de decisões desses partidos políticos, são homens que dominam. As mulheres do Níger, as mulheres do Mali, as mulheres da AES, a Aliança dos Estados do Sahel, não podem fazer sozinhas. Precisamos de todas as mulheres da África, do Oeste e a nível internacional, do Brasil e da África do Sul, para nos apoiarem e para trabalharmos em conjunto. Vamos juntas, porque fazemos o nosso caminho juntas.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Gente, uma dica. Essa reportagem especial, feita diretamente do Níger, está disponível em vídeo também. Você pode conferir lá no nosso site ou também no YouTube do Brasil de Fato. Mas se for no site, vai encontrar o texto, o áudio e o vídeo também. E agora a gente vai falar sobre o meio ambiente e, mais uma vez, infelizmente, com mais um episódio preocupante. Você deve se lembrar que o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento até 2030, né? Parecia distante, mas é logo ali. Para isso, a gente imagina medidas e leis que possam gradualmente reduzir essa ação destruidora em todo o território nacional. Mas, no estado do Mato Grosso do Sul, uma lei que vai justamente na contramão dessa necessidade foi aprovada. Um novo projeto de lei coloca em risco 5,5 milhões de hectares de floresta, isso no Mato Grosso. A área ameaçada é equivalente ao tamanho de alguns países como a Croácia. Tudo isso, como você já deve imaginar, em nome do setor que paga comerciais caros no comercial no horário nobre da TV. É, gente, sim, tá falando do agro. agro. Só que esse preço alto segue ameaçando também o nosso meio ambiente e o clima global como um todo. A gente vai saber mais detalhes sobre essa decisão que nos afasta ainda mais das metas ambientais. Além disso, o que está por trás desse retrocesso legislativo no Mato Grosso?
A Assembleia Legislativa do Mato Grosso aprovou na última quarta-feira um projeto de lei complementar que pode causar a derrubada de até 5,5 milhões de hectares de floresta, uma área equivalente ao tamanho da Croácia, de acordo com um estudo apresentado pelo Observatório Socioambiental do Mato Grosso, o Observa-MT, que publicou uma nota de repúdio à proposta. O projeto permite que áreas do bioma amazônico no estado sejam reclassificadas como cerrado, e com isso a reserva legal, ou seja, a porcentagem de mata que deve ser preservada nas propriedades rurais em áreas como essa, cai de 80% para 35%. Já que o Código Florestal Brasileiro é mais tolerante com o desmatamento no cerrado. Como consequência da flexibilização, o país fica mais longe da meta estabelecida pelo governo federal de zerar o desmatamento até 2030. É o que alerta a diretora executiva do ICV, o Instituto Centro de Vida, organização dedicada a pesquisas socioambientais que há mais de 30 anos atua no Mato Grosso.
Só para você ter uma ideia, em Mato Grosso a gente tem 60 mil quilômetros quadrados, cerca de 6 milhões de hectares que poderiam ser desmatados de forma legal. E esse projeto de lei acrescenta mais 5,5 milhões de hectares. Então a gente está quase dobrando a possibilidade de desmatar de forma legal em Mato Grosso. Ou seja, a gente está abrindo, a gente está reduzindo a proteção de 5,5 milhões de hectares no estado de Mato Grosso. É enorme. Então, claramente, esse tipo de iniciativa afasta o Brasil da meta de desmatamento zero.
Atualmente, cerca de 38% do território do Mato Grosso é ocupado por atividades agropecuárias, com destaque para pastagens, que ocupam mais de 21 milhões de hectares, e plantações de soja, ultrapassando os 10 milhões de hectares. A maior parte do desmatamento se concentra no Cerrado Mato-Grossense. As áreas com cobertura florestal representam 54% do território, com concentração na Amazônia, ao norte do estado. Para Alice Tuault, o projeto de lei responde a uma demanda do mercado internacional.
Mas o fato é que existe uma grande pressão. É só olhar para o cenário internacional para entender que provavelmente vai ter expansão da venda de commodities para a China, que vai ter que o agronegócio brasileiro está está muito confortável em termos de demanda, vai ter nova demanda, tem uma pressão sobre o território, e sim, com isso, uma pressão para aumentar a área de plantio.
O projeto de lei complementar 18/2024 foi apresentado pelo deputado estadual Nininho, do PSD, um ruralista que tem patrimônio declarado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2022, de aproximadamente 6 milhões de reais. Entre bens do deputado estão 10 fazendas em municípios dos estados de Mato Grosso e Pará. Em outubro de 2024, em outro golpe contra a preservação da floresta, o governador do estado do Mato Grosso sancionou a Lei 12.709, que restringe a concessão de benefícios fiscais a empresas que aderirem à moratória da soja no estado. Essa moratória é um pacto firmado em 2006 entre empresas que se comprometem a não comprar o produto de fazendas com lavouras em áreas abertas após 22 de julho de 2008 na Amazônia. A decisão foi celebrada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a APROSoja. Em texto publicado em novembro do ano passado, no site da entidade no Pará, o presidente da associação, Vanderlei Silva de Ataídes, acusa a moratória de ser um embargo ao futuro do estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos.
Se o comercial da TV fosse a vida real, estava tudo muito bem resolvido, né? O tal setor que gera a riqueza do país não precisaria de tantos incentivos fiscais e compartilharia todos esses bens. Além disso, a meta de desmatamento zero até 2030 seria apenas uma questão de tempo. O complicado é que na vida real não temos um planeta B e no nosso, o setor do agro passa longe de acabar com a fome. E agora a gente vai falar ainda sobre essa questão climática, mas especificamente sobre o incêndio florestal na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Está todo mundo acompanhando isso atônito. A famosa cidade das estrelas do cinema passa pelo pior incêndio da história. Além de mortes, o desastre obrigou cerca de 100 mil pessoas a deixarem as casas, isso de acordo com o Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles. Os incêndios florestais são comuns na região, mas não nessa época do ano, ou seja, no inverno do hemisfério norte. Ainda não se sabe como o incêndio começou, mas é uma combinação de fatores que estão sendo levados em conta. São eles a seca extrema, ventos intensos e constantes e a presença de residências em áreas inapropriadas. Para Paulo Artacho, professor de física atmosférica, analisou a situação de Los Angeles no programa Central do Brasil. Ele conversou com a nossa apresentadora, Luana Ibelli, e ele atribuiu o evento às mudanças climáticas.
As mudanças climáticas, uma das faces mais visíveis delas é o aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos, como grandes incêndios, grandes secas e grandes inundações, né? Esses eventos sempre ocorreram no passado, vão continuar ocorrendo no futuro, só que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade desses eventos. Tanto é que nessa região da Califórnia, que sempre teve incêndios de grande porte, esse é o primeiro incêndio que atingiu Los Angeles nesta magnitude. Da mesma maneira que enchentes no Rio Grande do Sul aconteceram no passado, mas aqui a enchente que nós vimos no ano passado é basicamente nunca foi da magnitude que ela teve. Então, os eventos climáticos extremos estão sendo intensificados, sim, pelas mudanças climáticas globais.
E lá na Califórnia tem toda essa questão dos ventos, né, que acabam potencializando esses incêndios. Ou seja, como você acabou de mencionar, uma característica das mudanças climáticas são essas extremidades, né, tudo muito intenso. Então, queria que você falasse um pouco no caso da Califórnia, o que acontece, né, quando a gente combina essa situação do clima com esses ventos de 100 km por hora que acabam piorando tudo?
São três aspectos que eu acho que é importante. Além da questão dos ventos que você falou, a questão da seca extrema que a Califórnia tem passado com um déficit hídrico muito, muito importante. E o terceiro aspecto é, obviamente, você construir casas em terrenos de alto risco de incêndios, né? A prevenção indicaria que nestas regiões não deveríamos permitir que fosse instalado residências, porque elas têm um fator de risco enorme para incêndios, exatamente como que está acontecendo agora. Então, esses eventos climáticos extremos é sempre uma combinação de fatores, né? Seca extrema, basicamente ventos muito fortes e constantes, que estão perdurando por quase uma semana, né? E terceiro, uma construção de residências em uma área que é inadequada para esse tipo de residência. Então, essa conjunção de fatores é que está levando a esse enorme desastre. E é importante salientar que a Califórnia é o estado mais rico do país, mais rico. Ou seja, eles têm um sistema de incêndios, têm legislações protegendo a população muito mais rigorosas do que qualquer outro estado dos Estados Unidos. E apesar de tudo isso, as mudanças climáticas mudaram o padrão de incêndios de grande porte, o que está, em parte, causando esse desastre que estamos vendo na Califórnia.
E como você bem disse, né, é um estado rico, inclusive a gente sabe que os eventos climáticos extremos, eles afetam principalmente pessoas negras, pessoas indígenas, os mais pobres. Dessa vez, as chamas estão destruindo até mansões de astros de Hollywood. Professor, você acha que isso pode trazer mais destaque para esse problema?
Olha, eu acho que a gente tem que ter destaque não só quando mansões de milionários são destruídos, mas também como casas de pessoas pobres e vulneráveis, como aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente tem que dar o mesmo destaque se a gente quiser ser justo do ponto de vista humano. Porque esses milionários, basicamente, a semana que vem, eles compram outras mansões maiores ainda do que essa, enquanto que no Rio Grande do Sul a gente vê pessoas pobres que perderam tudo e continuam sem absolutamente nenhuma assistência do Estado. Então, isso são questões importantes. Você tem razão no aspecto de que as pessoas vulneráveis são as que mais são impactadas. Então, isso traz uma questão de injustiça social muito grande e que é obrigação da nossa sociedade não permitir que isso aconteça, né? Então, nós temos que ter políticas públicas que protejam a população de baixa renda desses eventos climáticos extremos, porque eles vão ocorrer cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensos, porque nós continuamos queimando combustíveis fósseis com a mesma maneira do que queimavam ao longo das últimas décadas.
Agora, professor, diante de tudo isso, a gente já está naquele ponto de não retorno ou ainda dá para reverter o aquecimento global?
Dá para reverter o aquecimento global, sem dúvida nenhuma. Dá para construir uma sociedade que seja minimamente sustentável do ponto de vista climático, ambiental e social. Isso é, a ciência deixa isso muito claro. Para fazer isso, nós precisamos acabar com a exploração e uso de todos os combustíveis fósseis. Há estratégias, há alternativas muito melhores do que a queima de combustível fóssil, que no caso do Brasil é a geração de energia solar e energia eólica a preços abaixo do que preços queima de combustíveis fósseis. E isto é uma vantagem estratégica enorme que o Brasil deve aproveitar cada vez mais. Temos que abandonar os combustíveis fósseis o mais rápido possível, e o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC da ONU, coloca claramente que temos que reduzir as emissões em pelo menos 50% até 2030 e acabar com a exploração e o uso de combustíveis fósseis para 2050. Então, são tarefas muito importantes para a nossa sociedade.
É de Hollywood, em Los Angeles, que vários filmes de grandes tragédias foram feitos para entreter o público, né? Só que, mais uma vez, a gente bate na tecla entre a ficção e a realidade nas questões climáticas. E, com isso, reproduzimos o alerta de vários movimentos populares. A realidade para conter as mudanças climáticas passa por uma mudança no nosso modo civilizatório, quer dizer, passa por mudar essa forma de consumo do sistema capitalista.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, agora chegou aquele momento que a gente traz um recadinho que enche muita gente de orgulho pelo país inteiro, especialmente nós do Bem Viver do Brasil de Fato. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o Bem Viver por todo o país. A gente aproveita para mandar um abraço bem forte, bem apertado para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se por um acaso você faz parte de uma rádio comunitária, regional, educativa, enfim, e quer se somar nisso com essa missão de propagar as nossas vozes do bem viver por todo o país, bora se juntar, gente. É de graça. É só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Show se puedo. Calma, você não mudou de estação, não aconteceu nenhuma interferência, foi só um termo em espanhol, yo si puedo. É uma expressão original de uma das iniciativas mais bem-sucedidas para combater o analfabetismo no mundo. E trazendo para o português, seria uma tradução literal muito bem utilizada como sim, eu posso. Ele, aliás, usa recursos do audiovisual em uma abordagem prática e contextualizada. Esse método já alfabetizou milhões de pessoas em mais de 30 países desde a implementação. Aqui no Brasil, o Sim, Eu Posso foi adotado, adivinha pelo quem? Pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A iniciativa tem se expandido e agora chegou a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente vai saber mais um pouquinho sobre esse assunto na reportagem de Fabiana Rinhols, no Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.
Moradora da Vila Pedreira há 40 anos, no bairro Cristal, Natália dos Reis Souza faz parte da primeira turma de alunos do curso de alfabetização de jovens adultos com o método cubano Sim, Eu Posso, em Porto Alegre. A reportagem do Brasil de Fato, no Rio Grande do Sul, foi conhecer de perto o projeto e conversou com a vendedora autônoma, que se emociona ao falar do que considera uma vitória em sua vida.
Tenho 57 anos e sempre tive essa vontade de aprender a ler e escrever, né? E agora surgiu essa oportunidade. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que não estudou no colégio? Mas como a gente tem família, então o horário do colégio nunca fechava comigo, né? E agora surgiu essa oportunidade, né? Fico muito feliz por essa oportunidade.
O método foi criado pela pedagoga cubana Leonela Inês Relis Dias e já tem alfabetizado quase 11 milhões de pessoas em mais de 30 países. Pioneiro da implementação do método no Brasil, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, calcula que mais de 100 mil pessoas foram alfabetizadas por meio do Sim, Eu Posso no país. No ano passado, por exemplo, 1.067 educandos se formaram em Maricá, no Rio de Janeiro. Inicialmente, o método foi implementado nas áreas de reforma agrária, principalmente em alguns estados do Nordeste e também no Paraná. O presidente da Associação José Martí, Ricardo Reisbert, conta que a partir da demanda concreta da associação, da articulação e da construção de um coletivo de acompanhamento, foi possível dar os primeiros passos de mapear os educandos, organizar a infraestrutura do local das aulas, fazer formação com os educadores e, após longos passos, muitas reuniões de planejamento e, por fim, concretizar o início das aulas, em outubro de 2024.
Aqui no Rio Grande do Sul é a primeira turma urbana e rural, porque ele foi implementado através de uma iniciativa que o Fórum Social das Periferias percebeu ao longo das suas organizações, de associações de moradores, que a gente tem muita gente na cidade de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, que não sabe ler e escrever. É uma chaga que a gente tem. Quer dizer, a gente tem que enfrentar isso com muita intensidade. É uma pena que os governos, tanto municipais, estadual e o próprio governo federal, não tenham o investimento necessário para acabar com isso. Então, nós trouxemos o método para a Vila Pereira, a pedido do Fórum Social das Periferias, a Associação Cultural José Martí, junto com o MST, junto com o Levante Popular da Juventude e outras entidades, estão implementando, mesmo sendo com duas pessoas. Né? A gente chama do Sim, Eu Posso raiz.
Integrante do Fórum das Periferias e da Associação de Moradores da Vila Pedreira, Júlio Celso Taveira Pedroso, afirma que a ideia é expandir para outras comunidades o método cubano Sim, Eu Posso.
É uma coisa sensacional, porque dentro da nossa comunidade e em outras comunidades também tem muita gente que não sabe ler nem escrever. Então é uma coisa, e já são gente já de com idade avançada que precisa trabalho e não tem essa oportunidade de conseguir ter uma porta de entrada para dentro desse universo que é saber ler e escrever. Então, para nós foi muito gratificante a gente trazer esse processo para cá.
De acordo com o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, dos 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade no país, 151 milhões e 500 mil sabiam ler e escrever apenas um bilhete simples. e cerca de 11 milhões e 400 mil não sabiam. Os educadores contam que no método Sim, Eu Posso, as pessoas conseguem aprender a ler e a escrever em 3 meses. E depois é feito um trabalho contínuo, com aperfeiçoamento e aulas que incluem conscientização política e social. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
Pois é, o Sim, Eu Posso não apenas ensina a ler e escrever, ele também planta sementes de autonomia e dignidade e faz brotar direitos e justiça social. E na expressão do Sim, Eu Posso, a gente vai concluir mais um programa hoje. A edição do Bem Viver fica por aqui, a gente está de volta amanhã a partir das 11 horas da manhã com mais uma edição inédita e fresquinha para todo mundo nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br por meio da internet. Logo depois, a nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o programa pela 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, que está na edição e produção, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adisson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.